Oiê! Atrasei um pouquinho, mas cheguei. Eu tava postando aqui com vocês e não vi a hora. Me enrolei. Gente, toda vez que eu atraso uns 5 minutinhos, eu sempre penso assim, oi, oi. Sempre penso assim naquelas pessoas que também atrasaram os 5 minutinhos e ficam felizes que eu enrolei um pouco, né? É, oi, cheguei. Oi, linda. Chegou agora, acabei de entrar. Oi, Flavinha, linda. Sua mensagem no WhatsApp. Ainda não consegui responder, minha linda, mas vou responder. Tô muito feliz por você. Muito, muito. Conta comigo, tá? Oi, boa noite, povo. Ai, olha. Olha aqui. Vocês vivem falando que as minhas lives são sérias, que eu dou tapas de amor em vocês. Essa live promete bastante. Bastante, tá? Então já se preparem aí para essas mudanças. Tenho reunião de pais agora, vou assistir depois. Ai, que pena. Tudo bem, gatinha. Depois você assiste então. Consegui carregador, oba! Oi, boa noite, Eliane. Ai, menina, queria você sendo minha vizinha pra gente conversar o dia inteiro. Ai, não é? Não é? Gente, queria tanto ser vizinha de vocês, tudo. Queria em todas as cidades pra gente sentar no boteco, tomar uma cervejinha. Eu não bebo muito, mas tomar só uma cerveja pra conversar. Ah, não. Ah, não. Ó, eu também acho ruim de morar num lugar tão longe. Mas, faz parte. Tô na facu agora, não vou poder ficar. Salva aí, beijo. Vou salvar, gatinha. Bom, gente, então, como vocês já sabem, como eu já avisei na última live, e aí eu avisei de novo na segunda-feira. Na segunda. Que dia que foi? Acho que foi ontem, né? Eu avisei que sobre essa live, tal, que a gente ia ter a live hoje às 19h. E o tema da live é: por favor, com licença e obrigada. Desde que eu dei esse nome pra essa live, eu comecei a lembrar da música dos Piratinhas que o Tomás assistiu muito e o Theo ama, que é a musiquinha que fica assim, ó. Por favor, com licença, obrigada. E toda vez eu não vejo a hora de acabar essa live pra eu, não, pra eu poder tirar essa ordem da minha cabeça pra essa música sumir. E aí eu só falei da live e tal, né? E hoje à tarde eu sentei rapidinho, fiz algumas anotações aqui, ó, de coisas que eu não quero esquecer de falar. E então vamos começar. Pronto, já deu uns 5 minutinhos aí, deu pra todo mundo chegar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é. Ah, hoje é aniversário da Maína. Ai, deixa eu mandar um beijo pra minha amiga linda. Maína Citra, feliz aniversário, te amo. Você é do último dia de peixes. Se tiver algum seguidor também que faz aniversário hoje, feliz aniversário. Já acabou, não? Começou agora. Então vamos lá. Por que que eu resolvi falar sobre isso? Por que que eu acho que esse é um tema interessante, né? Por favor, com licença e obrigada. Porque nós ensinamos boas maneiras para as nossas crianças, né? A gente fala para a criança que ela tem que aprender a pedir por favor, que ela tem que aprender a dizer obrigado, obrigada, né? Que ela tem que aprender a pedir com licença, que isso são boas maneiras, isso se trata de educação. Então a gente cobra muito das crianças isso. É o falar isso, né? Dizer isso para as pessoas nas situações. Oi, sua linda, oiê, todo mundo. Então nós ensinamos isso, né, para as crianças. A gente fala, olha, tem que falar. É feio você não dizer obrigada. É feio você não pedir por favor. É feio você não dizer com licença. Isso a gente ensina para a criança. Só que a gente ensina para a criança as boas maneiras, as palavras e o que dizer, mas a gente não ensina os comos, né? Então, como nós falamos? Como eu devo me sentir ao falar, né? Como é a postura ao falar? Como deve ser a minha postura ao falar? Então nós ensinamos o que dizer, mas não o como. Então tá cheio de adulto hoje em dia, e crianças também, mas adultos principalmente, que falam por favor, mas não estão pedindo nada. Que dizem obrigada ou gratidão, né? Mas não estão gratos nem agradecendo por nada. E existem adultos também que estão falando com licença, mas não estão pedindo licença por nada, né? Então, é muito mais importante do que o que dizer, qual palavra, né? Em qual situação, é importante a gente falar dos comos. E é disso que essa live vai falar hoje. Como falar, Sil, eu não te respondi, né, Sil Moraes? Acabei de lembrar aqui, já vou te responder no direct na hora que a live acabar. Então, é os comos, né? Então, como falamos isso? Como? Como eu devo me sentir ao falar isso, né? Como é a postura de dizer essas palavras? Então, vamos lá. Cada palavra dessa, né, cada expressão, tem um desafio. Então, quando eu digo com licença, essa palavra expressa o quê? Um respeito pelo outro. Então, eu não posso dizer com licença, já esperando e com certeza que a pessoa faça por mim. É um pedido, é um com licença, com respeito, com concordância. Se ela não me der essa licença, tem que estar tudo bem também para mim. Então, para esse com licença funcionar, ele precisa ser respeitoso. Então, ele precisa ser realmente um pedido. Eu preciso dizer, com licença, você se importa de fazer isso? Então, tem que ser realmente um pedido, né? E geralmente a gente não fala assim. Nós não usamos nesse sentido, né? Boa noite, Jéssica. Entrei para dar oi. Vou ver amanhã, tá? Tudo bem, gatinho? Então, esse com licença exige muito respeito. Então, quando eu peço licença a alguém, seja para sair do lugar que eu quero passar, seja para falar algo, né, porque eu quero dizer, enfim. Esse com licença, é difícil falar com licença sem parecer grosseria, né? Toda vez que alguém fala assim, com licença, deixa eu falar, parece muito grosseria. É igual, não tem como você falar pra pessoa assim, eu não tô falando com você, sem parecer um pito, né, uma patada. Mas esse com licença tem que ser dito com respeito e com amor. Então eu preciso olhar para a pessoa e falar assim: com licença, deixa eu te mostrar o caminho que eu acredito. Com licença, deixa eu me retirar, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Com licença, você pode tirar o carro daqui? Com licença, você pode dar licença da frente que eu preciso passar? Ou com licença, mas esse lugar aí que está sentado é meu? Então esse com licença precisa ser dito com respeito. E nós precisamos entender que é um pedido. Então, se você quer que o seu marido, amor, com licença, mas vamos para a sala? Ou com licença, mas vamos sair desse restaurante? Enfim, esse com licença é um pedido e eu preciso fazê-lo com respeito ao outro. Inclusive, se o outro não me der essa licença, né? Então, se eu olho para o outro como se ele tivesse a obrigação de me dar a licença, então eu não precisava pedir, eu não estou pedindo licença. Eu estou simplesmente falando algo ali para ele se tocar, né? Aí não é com licença. Aí não funciona. Então, dizer com licença não garante nada. O que garante é como eu falo, como eu me sinto quando eu falo e qual é a postura com a qual eu falo, né? Que mais? Tá. Então, antes de pedir com licença também, eu preciso parar e pensar: aquilo custa muito para aquela pessoa, né? Eu realmente preciso daquilo? Porque muitas vezes a gente passa por cima, assim, passa como um trator em cima das pessoas, como se não custasse. Ah, vai, não custa nada pra ela. Como que você sabe? Você já parou pra pensar se sim? Você já parou pra pensar se é importante pra aquela pessoa estar ali naquele momento? Então, nós precisamos pensar nisso antes, né? Então, antes de dizer com licença, eu preciso pensar: aquilo custa pra aquela pessoa? Eu realmente preciso disso, né? E custa muito pra ela? Então, isso traz o respeito. Isso traz o concordar se a outra pessoa não disser. Então, essa é a postura de dizer com licença, por exemplo. Porque nós temos uma mania, assim, na verdade, de achar que não é necessário, né? Então, muitas vezes eu digo por favor, ou eu digo com licença, ou eu digo obrigada, mas na minha cabeça não é necessário. Então, esses dias, a Malu e a Lara e a Kim estavam lá No, na casa da Lara e aquela festa que eles fizeram, né? E aí a Malu falou assim: ai, não, relacionamento é você pedir desculpa pro outro mesmo que você não tem culpa. Então isso acontece demais. A gente pede muita desculpa sem ter culpa. A gente agradece muitas vezes sem achar que precisava agradecer por educação ou para não ficar sem falar nada. Ou a gente pede com licença também porque a gente, né, sem achar que aquilo é importante. Então isso acontece muito. Então é importante a gente pensar que sim, é necessário. Qualquer coisa que o outro for fazer por nós, qualquer licença que o outro for nos dar para fazer qualquer coisa, é necessário pedir e pedir com respeito e concordando, quer a pessoa faça ou não. O ensinamento feito por gestos e atitudes são as melhores maneiras para ensinar o próximo. Sim. Então, quando eu aprendo isso, né? Quando eu aprendo a postura, o meu lugar, quando eu aprendo como falar e como me sentir, eu ensino os outros fazendo isso também. Mas as pessoas não aprendem quando elas não querem, não, né? Um exemplo não é só adianta para a pessoa que quer pegar. Né? Então eu falo aqui todo dia com vocês. Tem um monte de gente que manda mensagem pra mim. Nossa, Jéssica, eu mudei isso, eu mudei aquilo. Você não sabe o que mudou na minha vida. Eu queria postar todas aqui, mas é muita. Mas são pessoas que estão abertas a aprender, né? Que estão ali na espera, querendo, né? Então elas pegam um exemplo meu e fazem. Agora, quem não quer, pode ter o melhor exemplo do mundo, não adianta, né? Tá, olá, olá, Leonilda. Bom, então, de com licença, nós já falamos. E eu falei sobre essa porque é a mais fácil, tá? Então eu falei com licença primeiro porque é a mais fácil. A segunda, mais fácil também, porém difícil, é obrigado, obrigada. Nós falamos isso o dia inteiro, mas na maior parte das vezes não significamos isso. Na maior parte das vezes não dizemos isso com o devido valor. Não dizemos isso de dentro da alma, sabe? E muitas vezes não é nem porque nós somos ruins, não, somos pessoas difíceis, não. É porque a gente não para pra pensar no quanto nós somos gratos por aquilo. Ou no quanto custou pra pessoa fazer aquilo. Ou porque nós nos sentimos inferiores quando nós agradecemos, né? Ou devedores. Então, assim, todo mundo aí já deve ter tido uma situação que alguém fez algo pra você e a pessoa, ai, não vou agradecer muito, não. Inconsciente, né? Claro, assim, você não organizou dessa maneira. Mas que você não agradeceu muito pra não ficar parecendo que era muito maior do que o que a pessoa fez. Ou pra ficar muito claro que a pessoa te ajudou. Então nós temos essa dificuldade de reconhecer que o outro fez algo por nós, que aquilo foi valioso, que aquilo mudou a nossa vida. Que o outro podia não ter feito, né? Então, se eu acho que é obrigação de alguém, eu acho que eu não preciso agradecer. Gente, né? Então, a sua mãe cuidava de você quando você tinha 2 anos. E ela dava comida na sua boca. Se você conseguisse, com 2 anos, dizer obrigada, mamãe, ainda que você veja como uma obrigação, né? Que não é. Mas ainda assim a gente diz obrigada pra pessoa, né? Então não é uma questão de, ai, vamos analisar se é importante, se foi realmente bom, se não era obrigação. Não. Se a pessoa fez algo por você, agradeça. E agradeça de verdade, de dentro. Então não tenha vergonha de ser devedor. Vou te falar a verdade. Se você agradeceu, não, você vai estar devendo a pessoa. Porque a pessoa fez. E se você agradece, você ainda tá retribuindo algo pra ela. Entende? Então a dívida fica um pouco menor, na verdade. Então, não reconhecer o que a pessoa fez, não ser grato de verdade, não dizer obrigada, faz com que você tire ainda outra coisa da pessoa. A pessoa fez algo por você e você nem agradeceu. Então, aquilo é pior, né? Então, a dívida fica maior. E, gente, todos dependemos uns dos outros, né? Hoje você ajuda um amigo, amanhã ele te ajuda. Hoje você faz algo por alguém, amanhã essa pessoa faz por você. Todos dependendo. Não existe essa história de independência. Não existe essa história de autossuficiência. Não existe. E eu falo por experiência própria, gente, eu busquei tanto isso na vida. Não existe. Todos precisamos das pessoas o tempo todo. Então, quando alguém fizer algo por nós, que nós digamos obrigada, né? Que nós sejamos de verdade gratos do nosso coração. E aí, eu até brinquei naquela live falando sobre gratidão, né? Que eu, a minha visão, a minha, Jéssica, né? Forma de ver esse boom aí de gratidão, grata, muitas vezes é uma maneira de terceirizar o agradecimento, né? Então, pensem comigo, ó. O que tem mais força? Eu olhar nos seus olhos e dizer muito obrigada, ou nossa, obrigada, ou simplesmente obrigada, ou dizer grata, gratidão. O que tem mais peso? Fale a verdade. Mesmo que eu diga grata, eu tô terceirizando, sabe? É como se eu estivesse usando uma palavra para agradecer, mas existe uma palavra linda, que é obrigada, uma palavra universal. Thank you, graças. Nós vimos aqui no Uruguai, a minha seguidora do Uruguai, que estava me assistindo, falou. Então são palavras que existe uma palavra melhor para isso. Então essa questão de, ah, Jéssica, mas eu aprendi que gratidão é algo maior, assim. Sim, é algo maior porque eu não tô direcionando para a pessoa. Então, isso terceiriza o agradecimento. Isso diminui o agradecimento. Isso faz com que eu. Sabe aquela história de eu gostaria de agradecer ao meu pai, à minha mãe? Que gostaria o quê? Eu agradeço muito. Muito obrigada, papai, mamãe. Seja direto, objetivo. Isso tem uma função. A linguagem direta tem uma função. Então, quando eu falo eu gostaria de agradecer, eu tô rodeando o toco, sabe? Meu pai que fala isso. O que que foi, Jéssica? Você tá rodeando o toco faz hora? Então, assim, você tá rodeando o toco ali, você tá disfarçando, você tá agradecendo, mas sem deixar isso tão claro, ou sem ficar com vergonha. Ai, Jéssica, eu morro de vergonha de agradecer. Uma vez uma seguidora falou pra mim. E eu também tinha. A gente tem vergonha de agradecer, a gente tem dificuldade de agradecer. Mas burlar essas palavras só atrapalham, né, a nossa vida. A gente acaba não agradecendo de verdade. Então, quando a gente olha pra pessoa que fez algo pra nós, e diz de verdade, obrigada. A gente não tem que ter vergonha disso, gente. É uma coisa muito estranha você pensar, né? E eu também tinha, eu falo isso porque eu tinha. Se alguém falasse pra mim assim, ó, Jéssica, nossa, que macacão lindo. Eu falo, ah, lindo, eu comprei ali, não sei o que, tá velho. Eu tinha dificuldade de receber elogio, né? De dizer, nossa, obrigada. Ou então uma pessoa falava, nossa, Jéssica, você é linda. Ou então aqui nos stories mesmo, quando eu comecei a gravar, eu recebia muita mensagem assim, meu, você mudou minha vida. E eu falava, nossa, que isso, pode deixar, vou continuar aqui. Ou então a pessoa, nossa, você é maravilhosa. Eu falava, maravilhosa é você. Eu tinha isso, né? Essa dificuldade. E aí hoje eu percebo que é uma dificuldade, que hoje não, né? Depois de um tempo, eu percebi que era uma dificuldade de agradecer. Então, assim, é muito mais difícil, é muito mais fácil você falar, ah, não precisa, ou então um presente, por exemplo. A minha seguidora chegou aqui no dia do meu aniversário e me deu um presente. Primeira coisa que eu disse pra ela, e depois que eu fui perceber, eu disse, ai, não precisava, sabe? E por que que isso não precisava? É uma por um agradecer, porque eu me sinto devedora, eu fico com, ai, coitada, por que que ela comprou pra mim? Entende? E por que que eu faço isso? Porque eu sou muito altruísta? Porque eu sou maravilhosa? Não, é porque agradecer é difícil. Agradecer é muito difícil. Então, quando eu falo que a gente procura outra palavra, procura outro jeito, quando a gente evita receber o elogio, é para não ter que agradecer, porque é difícil mesmo. Quando a gente agradece, a gente olha pro outro e fala: "Olha, você fez algo por mim. Eu precisei de você. Você acredita? E você fez. E eu tô aqui te agradecendo." Então, é difícil, dá trabalho. Então, quando a gente fala gratidão ou grata, ou quando a gente fala, eu gostaria de agradecer, eu não tô agradecendo, né? Eu tô rodeando o toco. Então, o que que é a maneira de dizer? Ah, Jéssica, então, beleza. Agora, daqui a pouco, nos stories, vocês vão mandar uma mensagem pra mim, vocês mandam gratidão. Ops, não, obrigada. Não, não precisa mudar. Eu só quero que você pare e analise. Analise a sua situação. E não se engane, porque muita gente fala, ah, não, eu uso gratidão porque eu acho mais bonito. Será? Então, pare e pensa. O que que eu acho que vai ter mais efeito na pessoa? Eu olhar para ela e dizer, nossa, muito obrigada, sério. Ou eu dizer, gratidão. Assim, ao universo, à vida, ao mundo, né? Sejamos diretos, sejamos objetivos. Tem outra coisa. Uma vez eu falei aqui de uma seguidora minha, seguidora nada, porque ela não me assistia. Uma ex-aluna minha que pediu um favor no WhatsApp e tal. E aí eu postei as mensagens dela aqui e esse papo foi o máximo. Eu não salvei na época, não tinha destaque. E aí as pessoas falaram assim, eu falei, ela escreveu, ela conversou comigo a manhã inteira. Um monte de texto, um monte de coisa. E quando ela foi agradecer, ela escreveu assim, ó, OBG, que é resumido, né? Abreviou. E aí eu fui e falei para as pessoas, falei, olhem todas as mensagens dela, olhem todo o texto dela, olha tudo que a gente conversou. Ela não abreviou nenhuma palavra. A única palavra que ela abreviou foi o obrigada. Então, isso quer dizer que todo mundo que abrevia o obrigado tá com dificuldade de agradecer? Não, né? Não vamos generalizar, óbvio. Mas nesse caso, sim. E em muitos casos que eu vejo aqui, sim. É uma maneira de dizer obrigada sem dizer de verdade. É o rodear o toco, sabe? É um obrigada, que é uma palavra bem curta, e aí você nunca abrevia nenhuma palavra, mas essa, ou você quase não abrevia nenhuma palavra, mas essa você manda o BG porque você quer economizar tempo, né? Aí eu quero saber o que que você faz com todo o tempo extra de evitar essas quatro letras aí que podia, né? A mais. Então é tudo desculpa, é tudo dificuldade de agradecer, é tudo uma maneira de não fazer aquilo de verdade, sabe? E porque é difícil, né? Porque não é porque nós somos, olha, babei. Não é porque nós somos maus, não. Não é porque nós somos pessoas ruins. Porque agradecer é difícil mesmo. Reconhecer que a gente precisou, reconhecer que o outro fez, sabe? Então, realmente é difícil. E também porque às vezes nós não achamos necessário, né? Então, às vezes eu acho assim, ah, tá, mas nossa, só porque ele me elogiou, eu tenho que falar obrigada. Ou então, ai, nossa, meu marido trouxe um copo de água pra mim, mas um mês atrás eu também peguei uma água pra ele. Ou eu acabei de fazer massagem no pé dele. Gente, independente disso, é sempre necessário. Se alguém te faz algo, agradeça. Isso é sempre importante. Isso constrói, fortifica, fortalece as relações, os vínculos. Então seja grato de verdade, não só diga, né? Diga aquilo de forma direta, objetiva, diga olhando nos olhos e diga com amor, né? Então se pro com licença eu preciso dizer com respeito, o obrigada precisa ser dito com amor, com coração, né? E muitas pessoas têm dificuldade de falar. É, muitas pessoas têm dificuldade de dizer isso. Obrigada, ah, valeu, valeu, né? O valeu também é um exemplo. Então, digam com amor, né? O obrigada precisa ser dito com o coração, com amor. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que tem um monte de mensagem de vocês. Não quero perder. Oi, cheguei atrasada. Deixa eu ver. E quando a gente fala na mais boa intenção e a pessoa fica chateada e com raiva? Será que você falou na mais boa intenção? Será? Será mesmo? Você me garante, sim, ó, no martelo do juiz? Geralmente diz-se obrigado no automático. Sim, no automático, diretão, né? Mas esse automático inconscientemente é de propósito, né? Porque eu não digo eu te amo no automático. Aliás, até digo, mas o tempo inteiro eu percebo se eu falo. Se eu te pergunto quantas vezes por dia você fala eu te amo, mais ou menos você vai saber jogar. Se eu falo obrigado, você nem lembra, você não presta atenção. Então é um desligar-se, né, de propósito. É, então não façam mais no automático. Excelente comentário. Não agradeçam mais, nem digam com licença, nem digam por favor. Essas três expressões, não façam mais isso no automático, né? Que mais? Gratidão. Luciana Moraes, fala pra pessoa cancelar com a Jéssica. Então. Ah, Jéssica, agora ficou mais claro o seu pedido de licença no curso Reconexão com os Pais. Muito legal. Ai, que legal, que legal, que bom que você agora entendeu. Acho que muita gente, né? Perdi muito? Não, é um pouco. Acho que, sei lá, uns 25%. Aula chata aqui. Ai, Flavinha, estudar. É, está ótimo. Eu que tô precisando, a pessoa fica com raiva e eu com o sentimento de querer agradar. Aí então pode ser porque você tá ajudando fora do equilíbrio. Você tá fazendo demais, né? Então senta aqui no colo da tia Jéssica, Luciana, porque você acabou de chegar. Então se você acabou de chegar, você precisa ter respeito pelo outro e fazer só o que o outro pode te devolver. Então quando você começa a fazer demais, o outro se zanga com você. E provavelmente vai embora também, tá? Se for relacionamento, amizade, principalmente. É, oi, Diego! Deixa eu ver, deixa eu ver. Obrigada, eu sou lindo mesmo. Lindo? Eu não entendi. Oi, João! A palavra obrigada não dá a impressão de que a pessoa é realmente obrigada a fazer aquilo? Não! Sabe por quê? Porque quando eu digo muito obrigada, ou quando eu digo obrigada, é uma palavra, né? É uma coisa de socorro, né? Então se eu tô gritando, eu falo socorro, ninguém vai achar que é ter uma amiga minha que chama socorro. Porque é a emoção que eu coloco naquilo, né? É a forma que eu falo. Então, se eu olho pra pessoa e falo obrigada, alguém vai achar que eu tô querendo dizer que aquela pessoa é obrigada? Não! É, quando eu durmo e ao acordar, eu sempre agradeço a Deus. Meu Deus, olha isso, me vi em tudo isso, não sei agradecer. Bem-vindo ao mundo real. A maior parte de nós não sabe. Gratidão ao mundo mesmo, às boas pessoas passando pelas nossas vidas, pra mim é gratidão. Sim, mas quando alguém te faz um favor. Então você ter a gratidão, dizer, ah, gratidão universo, gratidão pelo meu dia, gratidão, realmente é aleatório. Mas se alguém te faz algo, né, e aí você diz gratidão, entende? Fica vago, fica vazio. Vocês conseguem perceber isso? Ou sou só eu? É, obrigado, Jéssica. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Mas a palavra obrigada não quer dizer fico-lhe obrigado pelo que me deu ou fez? Sim! Então quer dizer o quê? Que eu estou devendo para alguém alguma coisa, né? E é essa a nossa dificuldade. Então, quando eu falo gratidão, eu tô meio que jogando na mão de alguém ali, né? Do universo, de Deus, de alguma coisa, da vida. Agora, quando eu digo obrigado, né? E essa palavra existe por isso, justamente para dizer que eu estou obrigado a te devolver, a te retribuir. Somos todos muito sábios, né? Sabedorias antigas, a gente que vai esquecendo das coisas. Quer um lenço para limpar? Ah, que mané, lenço, menino, já limpei. Agradecer é aceitar. Jéssica, você não agradeceu. Não agradeceu o quê? E como responder a um obrigado? Como? De nada. Aí tanto faz. Você pode dizer, na verdade, o de nada ou por nada quer dizer que não te custou nada, né? Então eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu falo às vezes aqui, por nada, querida, né? Nos comentários de vocês. Mas eu sempre me policio, eu sempre me policio. Porque quando eu falo por nada, quer dizer que não me custou. Eu tô banalizando o que eu fiz. Isso também não é legal. Eu preciso reconhecer o bom que eu fiz para vocês. E reconhecer o elogio de vocês. Então, esse por nada também tem por trás uma maneira de, ah, esquece isso, deixa isso pra lá, né? O que também não é legal. Então, eu não sei. Não existe uma palavra. Precisamos encontrar uma forma, e eu tenho sempre essa dificuldade, porque eu recebo muitas mensagens aqui de pessoas agradecendo, e eu nunca tenho uma maneira de dizer isso que não for oferecendo mais, ou dizendo por nada, ou dizendo seja bem-vinda, enfim. A gente tem uma. Vamos inventar uma palavra, tô precisando de uma palavra aí nesse lugar. Existe um vão que não tá sendo preenchido por nenhuma outra palavra. Eu guardo todas as coisas boas no meu coração, principalmente o amor. Que legal! Se o Moraes. Não, a pessoa que diz obrigada, que a partir de agora fica obrigada com a outra. Então, pois é. Já no português, não podemos dizer obrigada a você. O correto seria obrigada a eu. Sim, então, mas é por isso. Porque agora eu estou obrigada a te servir, né? A te devolver. Já, mas aí ficamos ligados àquela pessoa, uai. Pois é, pois é. Mas então, é uma ligação. E essa ligação que a gente teme, né? Que a gente tem dificuldade. Eu digo, imagina. Olha aí, imagina. Imagina, é meu acordo por nada. A pessoa fala muito obrigada, só imagina, né? Ou que isso? Até o que isso? Olha o que isso. Pensa, o quanto que isso soa, tipo assim, parece até uma, como se fosse uma ofensa, né? Como se o que acha? Acha? Que isso? Né? Tipo assim, que absurdo você me dizer obrigada. Então percebe como isso tá cru em nós, como isso tá incrustado na nossa cabeça, essa dificuldade de receber o elogio, né? E de receber um obrigada. E de vem da dificuldade de dizer também. Muita gente fala não por isso também, tá vendo? Pois é, não tem de quê aí, tá vendo? Então não tem de quê. Se eu vou e te dou uma prancheta, essa, você fala obrigada, eu falo não tem de quê? Tem de quê sim. Seu obrigado é porque eu te dei a prancheta, ué. Né? Então a gente tem mania de fugir do negócio. Parece que é feio eu deixar claro que realmente eu te dei algo. Eu reconhecer que eu fiz algo e mereço esse agradecimento. Né? Da mesma maneira que é difícil agradecer por algo, reconhecer que a pessoa fez algo para mim e que ela merece esse agradecimento, né? É, pensei agora que podemos responder à disposição. Então, à disposição também é um pouco mais legal. Só que também fica parecendo assim que eu vivo em função, né, da outra pessoa. E se for uma pessoa folgada, ela já pega esse gancho aí. Então a gente tem que ficar sempre se policiando, mas é uma opção legal. No inglês temos o you're welcome. Então, isso, então. É como se fosse seja bem-vindo, né? É, às vezes eu uso, mas é bem estranho mesmo. Então eu falo, não, seja bem-vinda sempre, né? A pessoa, nossa, cheguei no seu Instagram agora, assisti tudo, você não tem noção do quanto eu já me sinto mais leve, melhor. Ontem mesmo, uma moça no MH de Ser Feliz, eu perguntei para elas assim. O que tem sugado as suas energias, né? Falando de que a gente não sobra nós para nós mesmos, para nossas coisas, para os nossos projetos. E aí, falando com elas disso, uma moça falou: Jéssica, eu fiquei o dia inteiro martelando essa pergunta na minha cabeça, mas se fosse antes de você, eu teria respondido um monte de coisa: meu marido, meus pais, né? Meus filhos, algumas coisas. Mas agora não tem nada que me suga as energias, porque eu te assisto até as redes sociais, eu só uso mais para te ver. Então não tem mesmo nada que me sugue, tal. E aí eu falei: nossa, então seja bem-vinda sempre. Então eu sempre falo isso, né? Em alguns momentos, mas realmente é meio estranho, né? Se a pessoa falar assim, muito obrigada, você fala, seja bem-vinda, né? Meio, não sou, não muito nada a ver. Mas você reconhecer como obrigada não cria expectativa na outra pessoa? Se ela se frustrar, aí o problema é dela, né? Sim, mas na verdade, se você diz obrigada para essa pessoa, ela te fez algo. Então, o legal é que você faça algo por ela também, seja numa relação ou enfim. Mesmo que você nunca mais veja aquela pessoa, tem coisas que você faz por outras pessoas que nunca mais vão te ver e vão te devolver. Então, não é um laço assim, né? Na verdade, a ausência do obrigado vincula muito mais a gente do que pela ingratidão, né? Pela negativa, pela troca negativa, do que o que vincula é a gente receber o favor, não é o obrigada. Isso, resumindo. Então, dizer obrigada não vai dar expectativa para outra pessoa. O que gera a expectativa na outra pessoa de você fazer algo por ela é ela fazer por você. Então, a expectativa já está gerada. Ela vai lidar com isso, você vai fazer o que puder, mas não é o obrigada que vai acrescentar algo a isso, entende? É, você é bem-vindo, então, tá vendo? Tá. É, que mais que eu quero falar sobre obrigada? Não, aí agora nós vamos então pro por favor. Então. O com licença foi um pouquinho mais tranquilo. O obrigado é um pouquinho mais difícil, mas também mais tranquilo, né? E agora o por favor, que é o pior de todos. É o mais importante, mas é o que a gente mais tem resistência, que a gente mais tem dificuldade, que a gente menos sabe falar. O por favor. É um trauma, assim. Já aconteceu aqui muitas vezes de constelações, de eu estar atendendo as pessoas, e ou no quem, se alguém falou aí, vira e mexe acontece. Mas ou no atendimento online, ou nas constelações presenciais, num workshop, por exemplo, como São Paulo. E aí a pessoa tá ali e todo mundo percebe, não é só eu. No workshop é legal por isso, né? Porque todo mundo assiste. E aí eu peço pra pessoa olhar pra mãe, pro pai, pro relacionamento, enfim, pra qualquer coisa, pra essa pessoa dizer, por favor. E aí essa pessoa diz, por favor. Aí eu falo, com mais amor. Tenta dizer de novo, por favor. Aí a pessoa, por favor. A pessoa fala, ou então ela fala mais baixo, né? Por favor. Ela acha que a questão é o tom de voz, né? E aí eu fico, tem vezes que eu fico até a pessoa conseguir falar um por favor, ou pelo menos um por favor menos tenebroso, né? É, menos assustado, menos firme demais, menos forte. Então, muita gente tem dificuldade, muita gente tem dificuldade com dizer por favor, do jeito certo, sentindo isso de verdade, é, pedindo mesmo algo, se colocando como necessitado, né? E com amor, com doçura, né? Então, se o com licença eu preciso dizer com respeito, e o obrigado eu preciso dizer com amor, o por favor eu preciso dizer com doçura, porque eu estou pedindo algo para aquela pessoa. Eu estou me colocando como necessitado àquela pessoa. Então não tem como fazer isso de cima, meu nariz lá em cima. Não tem como fazer isso de cima do meu pedestal. Falar, ei, por favor, né? Tem mulher que fala assim: "Ai, eu peço pro meu marido para fazer as coisas e ele não faz, não adianta". Eu falo: "Como você pede?". Você fala assim: "Olha, eu trocar essa lâmpada, por favor, né?". Ou então falar assim, por favor, dá pra você pegar o papel lá? Enfim, entende? A gente não sabe falar, por favor. Esse é o pior, esse é o que a gente mais tem dificuldade. E é o que mais tem que ser dito com doçura, com leveza, com necessidade de verdade, né? Deixa eu ver. Depois que eu aprendi a sentir real por tudo, por todos, de todo o coração, transformou a minha vida. Olha, que legal, que demais. Amando a aula, ai que bom. Dizer obrigada gera uma corrente do bem, que legal. Perdi muita coisa, cheguei agora. Voltou pra vocês? Parece que pausou aqui. Ai que susto. Perdeu, gatinha, muita coisa, mas agora acaba, você assiste do começo. Eu sou um, em casa é difícil pedir por favor, tá vendo? Tá vendo? Usa como pontuação na frase. Pois é, a questão não é nem a pontuação. A questão é você dizer aquilo da sua alma, de verdade, assim. Você se colocar diante daquela pessoa como precisado mesmo. A gente acha que isso é humilhante, ou acha que não precisa pedir. Às vezes também a gente acha, né? Ai, tem certas coisas que eu não precisava pedir. Precisava. O outro não vai fazer por você? Peça. Peça com jeitinho, especialmente mulheres com homens. A gente sabe exatamente como ganhar o homem. A gente sabe exatamente como pedir algo e fazer com que ele faça. A gente sabe, aí você pega e fala com a mulher, você fala assim: "Você sabe pedir?". Ela: "Claro que eu sei, né?". Aí eu ponho a pessoa diante do marido e falo: "Então peça para ele, por favor, olhe para mim com amor". A pessoa: "Por favor, olhe para mim com amor". Eu falo: "Tenta falar de novo, com mais amor, com mais doçura. Por favor, olhe para mim com amor. Por favor, olhe para mim com amor". Mas no fundo da palavra ainda sai o trem trincado, sabe? E aí tem pessoa que vira pra mim e fica assim: "Eu já tô pedindo, por favor". Eu falei, você acha que você falou igual a mim? Respira fundo, conecte o seu coração ao meu e diz: "Por favor". E aí a pessoa: "Por favor". E ainda vou olho assim, né? Aí todo mundo que tá no workshop geralmente ri, né? Aí a pessoa fala: "Mas eu falei igual a você". Eu falei: "Ela falou?". Todo mundo: "Não". Porque fica claro para todo mundo, mas não para a pessoa, porque ela se engana, né? Porque é uma resistência dela mesmo. Isso não é por maldade, como eu sempre falo. É um sintoma. É uma dificuldade dessa pessoa, porque ela se vê superior ao outro, ela não sente que precisa do outro, ela não gosta de se colocar como necessitada. Provavelmente ela tem um ar de superioridade com relação aos pais, isso já é uma consequência. Então é um sintoma ter dificuldade de pedir por favor. É um sintoma, é uma dificuldade, é algo que a gente tem que olhar e descobrir a raiz, né? De onde vem. Mas a gente já pode ir exercitando isso, né? Então exercitem dizer de verdade por favor. E tentem falar na frente do espelho e olhem para vocês mesmos. Pense assim: se fosse você, se você ia ouvir aquele por favor? Se aquilo atinge a sua alma, se aquilo realmente chega para você como um por favor ou como um af, né? Por favor, você aceita trocar o seu falar pelo meu? Tava assistindo os stories, cheguei agora. Ai, tudo bem, gatinha? Ou usa como chantagem emocional. Estou te olhando com amor de Cristo. Tá, deixa eu ver uma coisa. O que mais que eu quero falar? Tenta aí, sério. Você, sozinho agora, assim. Respira fundo e olha para mim, como se você estivesse pedindo algo para mim. Não precisa escrever, não. Só olha para mim, respira fundo e diz: Por favor, Jéssica. Veja como isso soa aí para você. E aí, me contem aqui, né? Foi fácil dizer? Foi difícil? Saiu mais duro do que parece ou não? Eu sei que comigo vocês são umas ladies, né? Vocês são maravilhosas comigo. Vocês demonstram tanto carinho pra mim. Isso eu não posso nem reclamar. Eu vivo falando para as pessoas: gente, você é tão amorosa comigo, por que não ser tão amorosa com a mamãe, né? Você distribui tanto amor para mim, por que não direcionar esse amor para a mamãe, para o papai? Porque vocês realmente são muito carinhosos e muito amorosos comigo. Mas como foi aí o processo de dizer por favor? Foi difícil? Olha, tá vendo? Você tem. Ai, uma aranha! Peraí. Cadê meu marido pra eu pedir? Por favor, mate a aranha! Ai, olha! Cadê meu marido, tá vendo? Meu marido, gente, faz tudo pra mim, assim como eu faço tudo pra ele. Mas se ele tivesse aqui, eu ia dizer: meu bem, por favor, mata aquela aranha ali, tô com medo. Gente, ele mata na hora. Agora, a maioria das mulheres aí falaria o quê? Mãe, mata essa aranha aqui, ai, tem medo. Ou então fala assim: nossa, eu tive que matar aquela aranha, porque nem isso você faz pra mim. Enfim, aí o homem vira e fala: ai, se vira, só mata essa aranha aí. É porque não pede direito, não sabe pedir por favor. Meu marido mataria aquela aranha feliz. Eu ainda ia falar depois: ai, meu bem, obrigada. E não é falsa, é de verdade, é do coração, por isso funciona, né? Então, quanto mais gratos nós somos, mais a pessoa faz. Quanto mais nós pedimos, mais a pessoa se sente bem em fazer coisas por nós, né? Então, isso é importante, isso muda a nossa vida. Eu sei que isso aqui fica parecendo uma aula, né? Falando de boas maneiras, educação, mas isso muda realmente as nossas relações, a nossa vida, o nosso interior. Foi médio, acho que foi doce. Por favor, aí, gatinha. Achei fácil, saiu doce, eu acho. Lembrei do Theo, por favor. Eu quero filmar nos stories pra vocês, mas não consegui. Foi fácil, malinho, malinho falar. Ai, que bom. Com a primeira aula grátis foi fácil aí, tá vendo? Fui bem doce, olha que demais. Sempre peço por favor pro marido, no mínimo. Ou você poderia? Então, mas esse você poderia é de verdade? É uma pergunta mesmo? Esse você poderia seria mais ou menos o com licença, né? Porque quando a gente fala, a gente tem que realmente querer saber se a pessoa pode ou não. Não é só uma educação, né? Não tem que falar, óbvio que ele pode, né? Não tá fazendo nada, lógico que ele poderia, né? Esse poderia tem que vir de verdade mesmo, com uma indagação, com respeito. Fale sobre quando encontramos nossa mãe no namorado. Ai, gatinha, uma hora eu falo sobre isso, mas é o assunto da live é outro. Mas geralmente quando a gente rejeita a mãe, critica a mamãe, o nosso namorado é igual à mamãe. Ou, se não foi igual à mamãe, a gente tem uma dificuldade com ele de comunicação, de coisa, exatamente a mesma dificuldade da mamãe. Então, os nossos relacionamentos amorosos, para que eles deem certo, nós precisamos ter uma boa relação com a mamãe. Tomara a mamãe, né? Nossa, por favor, mata a aranha, tá vendo? Por favor, aranha, vai embora. Olha! Ai, gente, vocês estão demais. Um soco na cara de vocês. Por favor, aranha, vai embora. Encontro minha mãe no meu namorado e ele encontra a mãe dele em mim. Pois é, e aí provavelmente você tá fazendo o papel de mãe dele também. Isso não funciona, tá? Isso não funciona pro relacionamento. Se você quer ficar com esse homem, saia disso aí. Verdade. E sobre desculpa? Então, eu até separei aqui no cantinho, ó, pra falar sobre desculpa, porque eu quero uma live só pra isso. Então a próxima vai ser sobre desculpa, sobre sinto muito. Mas tem um vídeo no YouTube que eu falo. Porque na verdade, desculpa não é legal, né? Então, quando eu faço algo para alguém, além de eu fazer algo para essa pessoa, tirar algo dela, eu ainda vou lá e peço que ela me desculpe, que ela tire a minha culpa, porque coitadinha de mim, eu tô me sentindo culpada. Então, tira a minha culpa, por favor. Eu acabei de dar um soco na sua cara, faz mais isso por mim? Então, não é legal, né? Agora, o ideal seria eu sinto muito e o que eu posso fazer para você em troca, para te retribuir, para te agradar, já que eu te ofendi, enfim. Então, é legal é se responsabilizar e tal, mas eu vou fazer uma live só sobre isso. Prometo. Percebi que por favor e obrigado é mais usado e esperado aqui fora do país. Olha, então que coincidência, que legal, né? informação importante. Pois é, aqui no Brasil a gente é mais, tipo, né? Mais camarada e tal. Daqui a pouco vai chover. Daqui a pouco eu vou ver o vídeo. Tá, então tá bom. É só olhar lá no meu YouTube. Show, assistirei, certo? Obrigada, Jéssica. Tá bom, gatinha. Então vamos lá. O que mais que eu quero falar agora? Bom, então vou dar exemplos que eu tava falando, né? O exemplo da mulher pedir pro marido, ou da gente pedir coisas pros nossos pais, ou da gente pedir coisa, o homem pedir pra mulher, ou a gente pedir coisa no nosso trabalho, né? Então, pra um colega de trabalho. Que mais? Sei lá, eu pedi alguma coisa aqui pra alguém na internet. Então, gente, isso aqui de novo, não é. Eu odeio falar essas coisas porque eu fico com medo de vocês acharem que eu tô reclamando, né? E, sério. Tudo isso é um sintoma da pessoa. Então, quando alguém me trata, às vezes, meio grosso, meio de qualquer jeito, assim, meio a pontapé, parece que cai na minha página falando alguma coisa, eu realmente não ligo. Porque aquilo é um sintoma da pessoa, é algo dela. Então, ela lida com aquilo. Eu não pego, eu não cato, entende? Mas muitas vezes, muitos de vocês me pedem favores aqui ou dicas aqui e não pedem, na verdade, né? Eu sei lá, eu tô falando aqui. Ah, então, porque quando a sua mãe te abandonou, é muito mais difícil para você tomá-la e tal, não sei o que e tal, tô falando aqui. Aí a pessoa fala assim, mas e quando é o pai? Só assim, num comentário. Aquela pessoa não falou comigo no último mês, ou muitas vezes nunca nem conversou comigo. E ela fala comigo como se fosse minha obrigação, minha tarefa falar com ela. E tá tudo bem, às vezes também é a pressa, né, gente? Eu sei que é, não estou reclamando, de novo. Só estou falando pra vocês prestarem atenção nisso. Porque aqui, pra mim, tá tudo bem, né? Eu não faço parte da vida de vocês. Ah, eu acho que faço sim, né? Mas fisicamente. Agora, às vezes no trabalho, por exemplo, a sua colega chega e fala: Ah, então, eu fiz a solicitação número um e tal. Aí você fala: Mas e a número dois? Isso soa como mal educado. Você fala, nossa, que bom que você fez a 1, que legal. E a 2, você já tá pensando em fazer? Você quer ajuda? Entende? É diferente. Então preste atenção nas suas relações, especialmente nas físicas, mas aqui na internet também. Em como você aborda as pessoas. Porque eu falo muito isso. Vocês me assistem aqui todo dia. Tem uma amiga minha, né? Eu falei com a minha prima e com a própria Maína, que eu dei parabéns pra ela. Eu falei assim: vocês ficam me assistindo nos stories e sabem tudo da minha vida, me acompanham, mas eu não sei da vida de vocês, então ninguém mais fala comigo. Porque fica parecendo que tá convivendo comigo, né? Mas na verdade não estão, porque o lado de cá não tá fluindo, não tá funcionando. Então, vocês falam, me ouvem o dia inteiro, então a impressão que vocês têm é que estão falando comigo o dia inteiro, né? Mas não estão, né? Então, assim, tem um mês que você não fala comigo, tem 10 dias, ou você nunca falou comigo. Então, se você faz isso aqui na internet, você faz isso na vida real também, né? Então, esteja atento na forma como você aborda as pessoas, como você pergunta as pessoas. Isso que eu faço aqui, gente, de passar informação gratuita pra vocês, eu faço com amor. Mas isso não quer dizer que não seja o meu trabalho. Então, tem gente que às vezes pergunta, manda detalhadamente assim, e quer que eu passe uma resposta, sendo que é por isso que eu ganho a vida, né? É o meu trabalho, eu atendo a pessoa. Então, às vezes eu respondo, às vezes não, às vezes eu dou um caminho, um norte, às vezes eu sinto que não devo, às vezes eu sinto que a pessoa não vai ouvir. Então, sei lá, às vezes eu falo de mãe aqui. Aí a pessoa tem muita mágoa com a mãe. Aí a pessoa fala assim. Ah, mas e no caso que a mãe fez isso? Isso é impossível! E um monte de ponto de exclamação. Ela tá brigando comigo, o que que eu fiz? Né? A única coisa que eu fiz foi contar pra ela como funciona, né? Mostrar pra ela que essa relação com a mãe não vai funcionar se continuar assim, que ela não vai ter sucesso, que as relações amorosas não serão boas, que ela não vai ter força de vida, talvez ela vai comer além da conta, os filhos não vão tomá-la porque ela não toma a mãe, enfim, eu só tô contando aqui pra vocês, com amor. Então, às vezes é um sintoma seu, você ficou estressado, mas você mandou uma mensagem pra mim muito agressiva, muito arredia, sabe? É muito, muito bruta. Você me abordou de uma forma que não é legal. E como eu falei pra vocês, eu não ligo pra isso. Eu sou muito bem na postura, no meu lugar. Tenho meus pais, trabalho com isso aqui. Então, assim, isso não me afeta de jeito nenhum. Mas é uma coisa que me salta aos olhos, sabe? Porque se essa pessoa é assim, é porque ela tem um sintoma. E se ela é assim, ela é assim com outras pessoas também, não só comigo. Então, pare, reflita um pouco como você tem abordado as pessoas. Como você tem se feito entender para as pessoas, né? Tome um pouco mais de cuidado, não com a forma, com a palavra, né? Tem gente que fala que a pessoa tem a maior educação do mundo. Oi, Boa tarde, Jéssica. Tudo bem com você? Cheguei ao seu perfil através de não sei o que, um textão, e gostaria de saber o que acontece com os casos, não sei o que. Se você puder me dizer, por favor, obrigada. Mas aquilo não chega de verdade com aquele quentinho no coração. Que às vezes uma mensagem mais rápida chegaria. Então preste atenção em você, em como. Preste atenção nos comos. Então, com licença, por favor, obrigada e todas as outras coisas. Preste atenção em como você diz isso. Em como você se sente quando diz isso. E em como é a postura ideal de dizer isso, tá? Deixa eu ver. Os filhos arrumaram a cama. Pois é. Verdade. Quanto comentário acima de aprender muito, isso foi fora do Brasil. Olha. E quando alguém te pede desculpas, então, a pessoa precisa fazer algo pra você em troca, né? Então eu vou fazer uma live sobre isso. Só assista. Gente, tem muita gente perdendo conteúdo aqui, meu. Aí depois manda mensagem pra mim. Ah, então. É, me fala que eu respondo alguém aqui e fala, ah, eu perdi. Ué, gente, perdeu, perdeu. Não, não, não me contem se vocês perderam, porque eu fico triste. Não tem jeito. Eu não salvo tudo no destaque, né? Que senão o destaque seria o story. Não dá pra salvar tudo. Claro que você faz parte. Muito obrigada por toda ajuda. Muito grata por toda ajuda. Que bom, gatinha. Eu te conheci hoje, Jéssica. Muito prazer por isso. Que legal. Nossa, você fala bem diante da câmera. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada, Jéssica. Você nos passa conteúdos valiosos. Sucesso. Ai, obrigada, minha fro. É melhor então não dizer nada, não dizer, do que dizer sem sentir? Não, então. Não sei. Eu acho que é mais válido você sentir e não dizer do que não dizer. É mais válido você sentir e nem dizer, nem se lembrar de dizer, do que você dizer e não sentir. Isso eu sei. Agora, entre os dois aí, é melhor sair dizendo e exercitar o sentir, né? Muito interessante essa reflexão. Muito obrigada por compartilhar conosco. Ai, obrigada, gatinha. Não, Adailton, eu disse flor, foi pra outra moça, não foi pra você. É, que mais? Que mais que eu quero falar? Ah, tá. Qual dessas palavras é a mais difícil para vocês? Então, ai, olha eu coisando aqui. Qual é a mais difícil? Vocês acham que é? Mas é por favor ou obrigada, né? O que que vocês têm mais dificuldade de falar? Por favor ou obrigada? Contem pra mim. Eu acho que é o por favor. Já vou até chutar. Porque o obrigada é difícil, mas o por favor também é. E muito, né? Porque eu preciso pedir pro outro. E aí é difícil por isso, né, gente? Então é difícil porque o por favor eu me mostro necessitado do outro. E o com licença eu preciso respeitar a escolha do outro de não me dar aquela licença. E eu preciso perceber que aquela licença é importante para mim e que talvez custe para ele, né? Então eu preciso reconhecer que é preciso sim pedir com licença. E o obrigada, você precisa se sentir realmente grato. Precisa sentir de verdade aquela gratidão. Olha, por favor, sou bem orgulhosa, tá vendo? Tá vendo? Você tem dor no joelho? Geralmente, pessoa que tem dor no joelho, sem razão e não descobre o que é, porque é muito orgulhosa. Uma pessoa que tem dificuldade de se curvar perante o outro, né? Por favor, aí, unânime, ó. 50%, por favor e obrigada. Ai, que bom. Minha filha tá dizendo que a minha é por favor. Olha, que legal. Que legal é isso aí, Marcela. Sua filha é muito inteligente, sua filha já tá prestando atenção. Às vezes é bom ouvir o outro, né? Às vezes é bom você falar assim, amor. Chega lá no seu marido e fala assim, amor, você acha que eu peço por favor direito? Pergunta, espera só a cajadada. Meu bem, quando eu peço por favor, você sente mesmo que eu tô te pedindo por favor? E eu lembro assim de dizer assim, que a minha mãe nunca me pediu desculpas, sabe? E o meu pai sempre falhou muito com a gente e tal, mas a minha mãe também fez algumas coisas. E aí eu lembro de falar, minha mãe nunca me pediu desculpas. E aí, então, se alguém me perguntasse, eu ia falar que o da minha mãe era desculpas. Mas as pessoas ao nosso redor percebem mais do que a gente. Então, se chegar no seu filho e dizer assim, muito obrigada. Às vezes você chega e fala, muito obrigada, meu filho, por essa flor, né, e tal. Aí você vai olhar e falar assim. Por isso você sempre agradeceria. Mas quando ele, sei lá, limpa a louça, você fala: Nossa, você lavou a louça, obrigada. Eu falo assim: Eu sei agradecendo, mãe. Porque eles percebem. A gente faz muito no automático, né? Então a gente não percebe. Mas quando a gente muda e começa a dizer essas palavras de verdade, mesmo com gás, com sentimento, com amor, as pessoas ao nosso redor percebem muito mais que nós. Minha filha tá dizendo que em casa é por favor, mas fora de casa sai naturalmente o por favor e obrigado. Pois é, então, com estranho a gente tem mais facilidade, né? Especialmente se aquela pessoa vai fazer só aquela coisa para nós, a gente nunca mais vai ver, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, você tá no mercado, você deixa cair sua compra, a pessoa te ajuda a catar, você falou obrigado. Muito mais verdadeiro do que quando seu marido, por exemplo, fala: "Meu bem, paguei a conta de luz lá. Obrigado." Se você tá de mal dele, ou se ele já fez alguma coisa, enfim, porque tem toda uma história, né? Então é muito mais difícil agradecer os de perto. E são as pessoas que a gente devia agradecer muito melhor, né? Muito mais. Vou fazer o teste e perguntar pro marido. Ótimo, depois você me conta. Quase não peço com licença. Pois é, pois é. Eu também não pedia. Às vezes, assim, o Igor tava no lugar e falava: "Amor, deixa eu sentar aí." Né? Eu falo: "Bem, com licença, deixa eu sentar aí." Ou então, assim, da frente, né? Falo: "Meu bem, eu não tô enxergando." A gente quer que a pessoa adivinhe, né? Eu falo: "Meu bem, com licença, eu não tô enxergando," sabe? É meio difícil, porque esse "com licença" parece meio bruto e sempre parece um pito, mas é muito legal. Tenho facilidade com as duas, mas fico triste quando não me dizem. Pode ser porque você faz algo que as pessoas, mais do que as pessoas para você. Então, como você faz mais, aí elas vão parando de agradecer, vão se ressentindo de você. Eu falei disso no começo da live. Então, acontece. Então, pare um pouco de fazer, tá? Porque não tá na sua mão mudar e fazer o outro te agradecer. Mas tá na sua mão parar de fazer, né? E aí assim o outro reconhece. E o outro começa a fazer também por você. Isso acontece muito. Oi, Kleber. Tá, e aí pra finalizar, então, eu quero deixar claro que eu vou fazer uma live sobre o desculpas, que na verdade eu sinto muito, né? Não sei se vai ser a live da semana que vem, mas acredito que sim. Porque semana que vem eu tô em Rondonópolis dando aula, né? Então eu não sei como vão ficar essas lives lá, como é que eu vou ter internet e tal, mas eu vou me organizando. Mas eu vou fazer uma só pro desculpas e sinto muito. Porque isso é muito importante pro equilíbrio da relação, né? Então a gente tem muita mania de ir pedir desculpa pro outro. Ou seja, eu fiz algo pra ele ruim, eu tirei algo dele, e eu ainda vou lá e peço que ele tire a minha culpa, porque eu não aguento viver nem com a culpa. Agora, imagina se você tivesse que conviver com como ele tem que conviver com o que você fez. E aí, numa relação de casal, isso desequilibra muito. Porque a mulher vai perdoando, 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 perdoando o marido, né? Desculpando, desculpando, desculpando o marido. Na verdade, a live vai ser sobre desculpas, perdão e sinto muito. E aí, vai desculpando, desculpando, desculpando. Olha que legal, vou pôr na live uma outra coisa. Enfim, minha cabeça funciona, vocês sabem. Tá. Aí você perde o equilíbrio, né? Então, além do seu marido te trair, por exemplo, você ainda o perdoa. Então, quando ele te trai, ele te tira algo. Então, você precisava tirar algo dele, né? Você precisava devolver isso. E aí, além de não devolver, você ainda dá o perdão pra ele. Você não deixa nem ele conviver com aquela culpa, né? Então, quando eu faço algo pra alguém, eu preciso viver aquela culpa. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso fazer algo pra pessoa em troca do que eu fiz. Senão, eu não aprendo com o meu erro, nunca, ué. Se nem a culpa eu não consegui lidar com ela, então assim eu aprendo, assim eu erro menos. Então, nós vamos falar tudo isso na outra live, tá bom? Jéssica, você conhece o Arli Cravo? Nunca nem li esse nome, Florzinha. Cheguei atrasada, mas vou ver tudo depois. Tá bem, Carlinha? Vocês estão cheia de coisa lá no Emagrecer Feliz, né? Ele fala muito da questão de sentir ao falar. Exato, os nossos atos são mais eficazes que o falar. Então, não mais eficazes. Porque toda hora você tá querendo colocar, daí como se fosse mais importante fazer do que falar. Não, falar é importante. Porque senão eu começo a querer burlar de novo, rodear toco. Falo: "Não, eu vou dar um abraço na pessoa, que isso vale mais do que dizer um obrigado." Por que eu não digo obrigado e dou um abraço? Entende? Então é uma resistência, é uma querer rodear. Então não vai por essa, não. As palavras também são importantes. O que é importante é como eu falo, né? E como eu me sinto quando falo. Devolver seria uma traição também? Não, porque traição seria culpa, ou seria vingança, né? Então, quando alguém me faz algo de ruim, eu preciso devolver aquilo pro meu relacionamento funcionar. A pessoa precisa perder algo com isso. Só que, como eu o amo, eu faço um pouquinho menos. Porque assim ele fica me devendo, e aí ele faz algo por mim, depois eu por ele, a gente volta a fazer a troca positiva, né? Agora, se eu vou e faço algo pior ou igual, aí se, por exemplo, ele faz algo por mim, eu vou e faço algo pior. Aí, de novo, eu fiz algo ruim pra ele, aí ele vem e faz algo pior pra mim, aí a gente fica naquela troca negativa. E aí o casal, de tanta infelicidade, não separa. Porque é o equilíbrio que mantém o casal junto, né? Seja nas coisas positivas ou negativas. É o equilíbrio que é a base do relacionamento de casal. Então, mesmo que seja numa troca negativa, o casal vive se batendo, se traindo, se odiando, falando mal um do outro por aí, e não larga. Porque o vínculo é forte, mas é um vínculo forte no equilíbrio nas coisas negativas, né? Então, vejam, vou falar disso também na live. Eu não consigo fazer o mal a ninguém. Polemizar é bom. Já estou ansiosa pela próxima live. Ai, vocês são as lindas. Bom, então vamos lá. E aí eu queria finalizar a live dizendo para vocês que ensinem os filhos de vocês, né? Então, para nós é muito difícil porque a gente fica aí 30, 40 anos fazendo de uma mesma maneira, né? Depois mudar é tão complicado. Mas quando seu filho virar e falar, por favor, mamãe, você fala, meu bem, é assim que eu, por favor, não, eu não vou fazer, porque é assim, você não tá me pedindo. Você tá exigindo de mim, mas você tá usando a palavra. Em vez de falar, faça, você tá falando, por favor. Então, e mostre pro seu filho que é importante ele saber, ele se sentir naquela maneira, né? Ele se colocar como precisado. Exerça isso, fala, não, então fala um, por favor, direito, como que é? Por favor. Ah, entendi. Mas tenta de novo, porque eu não senti ainda que você está precisando de mim. Você precisa mesmo que eu faça? Precisa, mamãe. Então, transpareça isso na sua palavra. Transpareça isso na sua fala. Transpareça que você quer, que você precisa de mim. Não tem problema demonstrar fraqueza, demonstrar que precisa do outro. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós, o tempo inteiro, dependemos uns dos outros. Tá tudo bem, não é feio. Isso é muito bonito. Na verdade, é honrado você mostrar que precisa da pessoa, né? É humildade e tal. Então, ensinemos os nossos filhos aos comos, né? Como se sentir, como dizer aquilo. E basicamente é o por favor com doçura, como necessitado de verdade, pedindo mesmo. O com licença, com respeito, né? Percebendo que é importante e que o outro tem a escolha de não nos dar essa licença. E o obrigada, de verdade, direto, né? Dizendo mesmo obrigado, olhando nos olhos, reconhecendo o que o outro faz por nós, com amor. Tá, deixa eu ver aqui então. Deixa eu ver que horas são. Já são 8 horas, tem 1 hora de live. Pode me dar um exemplo do Faria nesse caso, só para entender melhor? Então, você tem que pensar o que que ficaria pago para você. Então, por exemplo, tem mulheres que se o cara trouxesse um colar de ouro para ela, ou pagasse uma viagem para as Bahamas, ela se sentiria que tava tudo bem, que ele ia pagar aquela viagem e ela ia tá descontado, digamos assim, né? Então, ele teve um preço, ele pagou o preço, né? Então, se dói nele no bolso, então seria isso, entende? Mas desde que sempre seja um pouco menos. E que é algo finito, né? Então não dá assim, ai, nunca mais me deixar, ou fazer massagem em mim para sempre, ou lavar a louça para sempre. Assim ele nunca vai fazer, porque ele nunca vai ter como concluir. Então tem que ser algo com fim, assim, que a pessoa comece e termine. Bom, tá feito, agora ninguém mais fala sobre isso. Eu fiz. E por que que a gente não cobra? Porque a gente não gosta de se sentir mal, né? Poder, ai, nossa, mas eu não vou me rebaixar ao nível do outro. Porque se o outro fez algo comigo, eu cobrar ou eu também fazer com ele, quer dizer que eu também não sou tão boa assim. Mas você também não é. Uma relação de casal só dá certo entre dois iguais. Um inocente e o outro culpado não se relacionam, né? Então não funciona. Muitas pessoas perdoam, perdoam, perdoam o parceiro vai embora, troca ela por outra. Gasta, a mulher paga tudo pro marido, o marido larga ela, vai embora. Por quê? Porque uma relação entre inocente e culpado, ou quem faz e quem recebe, não dá certo nunca. Então eu preciso respeitar o outro e receber do outro. E quando eu olho pro outro e acho que ele é pior que eu porque ele fez algo, eu fazendo algo eu mostro pra ele que eu também sou um ser humano, que nós também somos iguais, que nós temos o mesmo valor. Então eu não me coloco num patamar acima dele. Então assim ele me respeita e eu o respeito também, né? Uma passagem pra Chapada Diamantina é barato. Pois é, mas aí depende, né? De cada um, sei lá. Eu não consigo pensar. Eu acho que esse tipo de, um tipo de coisa que eu não conseguiria passar por cima. Porque eu não conseguiria esquecer, sabe? Então eu acho que, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que, enfim, não tinha o que o Igor fazer pra eu falar, não, tá pago, sabe? Então eu não sei. Eu acredito de verdade que seria o fim. Não consigo pensar. Mas tem muitas clientes minhas que sim. Que, sei lá, o marido nunca gostou de ir à igreja. E aí ela pega e fala: você vai à igreja comigo por 3 meses, todo domingo, e feliz e animado. E o homem vai. Ou você vai pagar pra mim aquela bolsa que eu queria tanto, você não me deu. Ou nós vamos viajar. Ou então, olha, eu vou parar de trabalhar e você vai me sustentar por 6 meses, porque eu quero descansar. Enfim, cada um põe o seu preço, né? E tem muitas mulheres que conseguem. E, sei lá, talvez eu, né, conseguiria, diante da situação, pensar também, né? Mas algo assim, empírico é meio difícil. Mas, enfim, o ideal é que a gente sempre pense, né? Por favor, faz sempre live. Obrigada por estar aqui, pois você nos faz muito bem. E com a licença de respeitar quando você não puder. Aí, olha aí, tá vendo? Por favor, direitinho. Obrigada, direitinho. E o licença. Ai, vocês são lindos. Gente, a Paty é da Nova Zelândia. Tá assistindo a gente agora de manhã lá. eu adoro fazer isso aqui. Eu recebo muitos agradecimentos de vocês, muitas pessoas assim, que escutam uma frase minha, uma live minha e mudam a vida. Ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que falou assim: Jéssica, eu sumi, mas é porque finalmente as coisas estão dando certo pra mim. Meu emprego andou, não sei o quê, não sei o quê, e eu sei que isso é graças a você. Muito obrigada. Ó, o que você me falou, acho que era sobre o irmão dela lá. E eu falei: não, quando vocês somem por isso, pra mim tá tudo bem, né? O que eu quero é deixar vocês autônomos, felizes, com a vida leve, tranquilos, livres dos sintomas de vocês. Então, quando vocês somem porque a vida tá boa demais, eu fico muito feliz, não tenho problema nenhum. Hora do almoço, ah, então, pois é, tá vendo? Eu não tenho preço, e aí como fica? Então, com tal arrogância, com tal inocência, ninguém pode. Então, as pessoas não se mantêm ao seu lado, porque alguém que não erra nunca, por exemplo, que não consegue perceber algo que também erra, que também falha. Então, contra tal inocência, o culpado não tem chance. Então, ele vai embora. As pessoas vão embora. Adorei a live. Eu também, pessoal. Gente, então é isso. Hoje tem muito story. Hoje tem muito story lá no de vocês, né? Mas eu pus o depoimento da Tati. E foi bem legal. Ela falou, eu nem paguei ela, eu juro. Poderia ter pago, porque ela falou muito bem. E ajudando a falar sobre o workshop, né? Então, se vocês conhecem alguém de SP, eu falei hoje numa mensagem, conversando com a Ju Botelho, que é uma massagista, né? Que eu conheci lá. Eu tô tão nervosa, porque eu não, acabo não contando isso, né? Porque, gente, se eu fosse contar tudo, minhas bolinhas não deixam. O Instagram mandou cala a boca. Mas a ideia geral é que eu consiga mostrar pra vocês o que eu sinto. E é o meu primeiro evento, né? Assim, é o único esse ano, eu acho. Mas é o primeiro evento numa outra cidade, assim, em São Paulo. Então eu tô super nervosa, tô super ansiosa, tô preocupada, né? Como eu falei, a quantidade de inscritos agora, acho que com a inscrição de hoje, acho que deu assim, tipo, a gente não vai ter prejuízo, né? Então eu pude respirar. Mas é sempre uma empreitada, assim, né? Então vocês vivem pedindo pra eu ir na cidade de vocês e tal. Mas é muito difícil, é um risco muito grande. Então é sempre um parto pra conseguir ir no lugar. Sempre tem aquele medo das pessoas não irem, de não se inscreverem. E então, assim, eu tô muito nervosa. Muito, muito. Se eu não transparecer isso, é porque eu tava ocupada demais. Mas eu tô muito nervosa, muito ansiosa. Né? Eu acho São Paulo uma cidade gigante, eu nunca tinha ido. Então, assim, eu tô bem agoniada e bem animada, bem feliz pro workshop. Tô tranquila, porque já deu uma quantidade de pessoas que dá pra ter o workshop, né? Porque, sei lá, se tivesse tido 5 pessoas, seria muito difícil conseguir fazer movimentos, né? Porque é muito pouca pessoa. Mas a quantidade já tá tranquila. Então, assim, respirei, já dá pra fazer o movimento, já deu pra pagar a viagem. Mas eu tô bem ansiosa, bem nervosa. Então, se vocês souberem de alguém que more lá, que possa querer participar e mostrar, tem bastante conteúdo gravado aqui, tem um destaque só sobre o workshop. Eu vou colocar durante essa semana os depoimentos das pessoas que foram, que gravarem pra mim, ou fizerem um texto pra mim, mostrando o quanto é legal, o quanto vale a pena, né? Falando do meu trabalho. Então, assim, por favor, se vocês puderem me ajudar a divulgar, eu agradeço muito, muito, muito. Tem um post lá no meu feed também que dá pra marcar os amigos. Eu agradeço demais, porque vocês. Hoje eu vi, né, lá quando todo mundo que chegou, o quanto vocês veem através de indicação de alguém. Então é importante alguém de confiança indicar. E, enfim, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, 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 muito. Muito obrigada, viu? De verdade, por estarem sempre aqui, por acreditarem no meu trabalho, por participarem da live e por me ajudarem quando eu peço. Que bom, tem até o Faustão falando. Ai, gatinha, você falou, mas é porque eu gosto de te ouvir. Não jura, não podemos jurar por nada. Agora você tá dando ordem na minha vida, Dailton? Ah, Dailton. Obrigada, Jéssica, querida. Você faz bem demais, linda. Ai, obrigada, meus amores. Obrigada pela live, abraço. Vai dar tudo certo. Ai, só de vocês torcerem já vale tudo pra mim. Vai ser o primeiro de muitos lá. Nossa senhora, tomara, né? Obrigada, Jéssica. Você é demais pelos minutos que vi. Que bom, obrigada. É normal o medo do novo, mas você irá arrasar. O primeiro de vários. Sucesso, obrigada, obrigada, obrigada. Vai ser sucesso, obrigada. Vou te postar. Eu sou de Sampa, tô aqui, vou fazer propaganda. Ai, obrigada, Marcela, obrigada. SP é só caminhar naturalmente como se já fosse daqui. Vou pegar a dica. Obrigada. Seja bem-vinda, obrigada. Boa noite, adorei a live. Minha irmã mora lá. Se eu pagar pra ela desequilibra, ela é minha irmã mais nova. Não, não desequilibra, não. Só precisa ver se ela quer mesmo, né? Se oferecer pra ela e ela falar que não quer, tá bom. Mas se ela quiser, se ela tiver interesse, não tem problema, não. Eu vou levar minha irmã comigo, não tem problema. Deus abençoe a sua família. Obrigada, gatinha. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Beijo.